Passadas as eleições, PMDB continua sendo a maior bancada no Senado.
O Congresso Nacional volta a discutir valor do salário mínimo para o ano que vem.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Concluída a disputa eleitoral no segundo turno, está definida também a composição partidária do Senado a partir de 1º de fevereiro de 2011.
É quando tomam posse os senadores eleitos em 3 de outubro. Repórter Maurício De Sante.
O PMDB será o maior partido com 21 senadores no total e deve dividir com o PT, que fez o maior número de deputados, a presidência das duas casas do Poder Legislativo Federal. Um dos representantes do PMDB no Senado será Cacildo Maldaner, do estado de Santa Catarina, primeiro suplente do governador eleito Raimundo Colombo, do Democratas. Ele defendeu a descentralização das decisões do governo.
O poder central, o governo federal, ele deve ser mais um regulador das questões no Brasil, né? E descentralizar para os estados e os municípios. Eu acho que isso tem que ser um ponto nevrálgico que eu quero adotar também aí no Senado Federal.
A segunda maior bancada será a do Partido dos Trabalhadores. O PT terá 14 senadores. A petista Gleisi Hoffmann, do estado do Paraná, acredita que um dos desafios do novo Senado será ajudar a presidente Dilma Rousseff a dar continuidade à política econômica e social adotada pelo governo Lula.
É uma política que está dando certo, está mudando a vida e a realidade das pessoas no Brasil, e eu tenho certeza que vai precisar de muito apoio do Congresso Nacional e dos senadores para que a gente continue.
O PSDB, com 10 senadores, terá a terceira bancada. Em quarto lugar, estão empatados o Democratas e o PTB com 6 senadores cada um. Reeleito pelo Democratas de Goiás, o senador Demóstenes Torres comentou como será o comportamento da oposição ao governo da petista Dilma Rousseff.
Nós perdemos e vamos nos comportar dessa forma. Seremos oposição. Oposição respeitável e respeitosa.
Já o PP terá 5 senadores. Um deles é Ivo Cassol, do estado de Rondônia. Ele já avisou que vai tentar aumentar a compensação financeira para Rondônia por abrigar as usinas de Santo Antônio e Giral, localizadas no Rio Madeira.
Nós vamos estar trabalhando aí para mudar, fazer a reforma tributária na área de energia elétrica para que o estado de Rondônia seja compensado ou com o ICMS verde ou com o ICMS em cima da fatura que foi leiloada a energia aqui.
O PR terá 4 senadores, mesmo número do PDT. O PSB vai contar com 3. O PSOL e o PCdoB terão 2. Já PMN, PPS, PRB e PSC terão 1 senador cada.
Além de o Congresso analisar a possibilidade de um reajuste do salário mínimo superior ao previsto para o ano que vem, R$ 538,15, a presidente eleita Dilma Rousseff afirmou hoje que em 2012 o salário mínimo pode superar os R$ 600.
A líder do governo no Congresso, o senador Ideli Salvatti, disse que a tendência é que o salário mínimo supere as estimativas iniciais por causa do crescimento do país. Os detalhes com Paula Groba.
A presidente cogita que se o país continuar crescendo na mesma proporção de hoje, em 2011, o salário mínimo poderá passar dos R$ 600. No Congresso, a Comissão de Orçamento deverá propor um reajuste maior que o anunciado inicialmente. Foi aprovado nesta quarta-feira um relatório da Receita que eleva a arrecadação federal em cerca de 17,7 bilhões de reais em relação à proposta original. A líder do governo no Congresso, senadora Ideli Salvatti, do PT de Santa Catarina, afirma que a comissão está em processo de negociação e refaz as contas para dar um aumento acima da inflação.
Como a economia está indo bem, vai ser dado um reajuste acima da inflação. Qual é que vai ser esse percentual a mais é que está sendo debatido com as centrais sindicais, né, dentro da comissão mista de orçamento. Nós estamos aprovando hoje o relatório da Receita, né, vai ter um aumento da receita do orçamento, que está sendo aprovado hoje na comissão mista. Então, com este valor a mais que vai ter na receita, é que nós vamos ter que daí encaixar, né, o aumento maior do salário mínimo.
Já o líder do governo no Senado, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, pediu cautela na análise do reajuste do salário mínimo, pois isso implica também em aumento salarial para os aposentados.
Nós vamos discutir isso dentro da base orçamentária. Nós temos que conseguir recursos para verificar o máximo de salário mínimo que nós podemos dar. E temos que ter em mente também que a discussão do salário mínimo agora traz junto o reajuste dos aposentados. Então tem que ser um valor que possa efetivamente atender ao salário mínimo e aos aposentados. E o que vai dar o limite desse gasto é exatamente a possibilidade orçamentária para fazer face a essa despesa.
Tomou posse hoje o suplente do senador Romeu Tuma. Alfredo Cotaite, do Democratas, vai assumir a vaga deixada pelo senador paulista, que morreu semana passada, vítima de falência múltipla dos órgãos.
Alfredo Cotaite, 63 anos, é engenheiro civil e deixa a Secretaria de Relações Internacionais do município de São Paulo para assumir o mandato que se encerra em 31 de janeiro de 2011.
E ao tomar posse na vaga, Alfredo Cotaite elogiou Romeu Tuma, um homem que, segundo disse, sempre se guiou pelo senso de justiça.
Homem da lei e da justiça, foi sempre incansável na defesa das instituições do nosso país. Neste Senado Federal, imprimiu a mesma retidão e lisura na condução de importantes questões para o Brasil.
Também os senadores Papaléu Paes, do PSDB do Amapá, Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, Magno Malta, do PR do Espírito Santo, Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, Walter Pereira, do PMDB do Mato Grosso do Sul e Antônio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia, homenagearam o senador Romeu Tuma.
A senadora Série Cessarenco, do PT do Mato Grosso, destacou a eleição da primeira mulher para o cargo de presidente do Brasil.
Ela ressaltou que foi preciso primeiro o Brasil eleger um metalúrgico, o presidente Lula, que teve a coragem de indicar uma mulher para sucedê-lo.
Série também traçou a caminhada histórica das mulheres brasileiras desde a eleição de Alzira Soriano, em 1928, para a prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte.
Série Cessarenco ainda ressaltou o compromisso assumido por Dilma Rousseff de honrar as mulheres e defendeu a realização de uma reforma política que evite o que chamou de caciquismo político e hegemonia masculina nos partidos.
De uma reforma política que viabilize de fato a participação de todos, independente de homens ou mulheres, permitindo a viabilidade de candidaturas desprovidas de poder econômico, de modo que qualquer cidadão, seja homem ou mulher, que não seja rico, possa concorrer de forma igualitária a cargos eletivos. Cito como exemplo a questão do financiamento público de campanhas e o voto em listas com alternância de gênero.
O senador Antônio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia, disse que nunca a máquina pública foi tão usada como nas últimas eleições. Mas mesmo assim, acrescentou, a oposição conseguiu vitórias, elegendo 10 governadores.
Além disso, lembrou que 44% dos eleitores brasileiros votaram no candidato da oposição à presidência da República.
Antônio Carlos Júnior também disse que, apesar de ter diminuído o número de senadores oposicionistas, a oposição não vai se calar no Senado Federal.
Juntos, os partidos de oposição venceram em 10 estados e, a partir de 2011, passarão a administrar regiões responsáveis por mais de 50% do PIB nacional. Aqui nesta casa, a oposição diminuiu, é verdade, mas, pelos nomes que a integram, promete ser, a partir de fevereiro de 2011, ainda mais aguerrida, ainda mais combativa e, como sempre, a favor do Brasil. Não pense que o governo terá vida fácil no Senado Federal. A presidente tem a certeza que terá que negociar muito e em alto nível com o Senado, se quiser o apoio dessa casa.
O Congresso vai ter que aprovar uma lei para mudar novamente o fuso horário do Acre.
No referendo do último domingo, a maioria dos eleitores acreanos disse não ao horário atual, que entrou em vigor há 2 anos. A reportagem é de Adriano Faria.
O Acre voltará a ter 2 horas a menos em relação a Brasília na maior parte do ano e 3 horas a menos durante o horário de verão. Quase 57% dos eleitores do Acre que participaram do referendo do fuso horário votaram não à recente mudança na hora legal do estado. A mudança do fuso do Acre aconteceu em junho de 2008, depois que o Congresso aprovou uma lei que reduziu em 1 hora a diferença para o horário de Brasília. E em dezembro de 2009, também foi aprovado pelo Congresso um decreto marcando o referendo do fuso horário para as eleições deste ano. Com a vitória do não, Câmara e Senado agora terão que aprovar uma lei para restabelecer o horário que vigorou no Acre de 1913 até 2008. O projeto vai entrar na pauta depois que o resultado oficial do referendo for enviado ao Congresso pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Natan Ferreira. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.